Paulo Henrique, você vem desvendar aqui um mistério. Quer dizer, não é mistério, não, porque sabe-se mais ou menos os motivos desse movimento, mas nos orienta a respeito de algo. Desde o início desse ano, o dólar tem batido recordes de queda. Tem vindo caindo, a tal ponto que na semana passada, se não me engano, ou quando fechou janeiro, não vou saber exatamente, mas a data mais era o seguinte, que no balanço mundial, o real era a moeda que tinha mais se apreciado, tinha ganhado mais valor em relação ao dólar. Tudo bem que é um movimento que, de certa forma, é consequência daquela queda ou das quedas que nós tivemos no ano passado. Mas a questão, Paulo Henrique, é, esse é um momento de comprar dólar?
Muita gente pergunta isso, fica balançado quando vê essas quedas mais abruptas, mas, poxa, hoje, por exemplo, o dólar já chegou a bater abaixo dos 5,08. Está trabalhando um pouquinho acima dos 5,08 agora, mas mais um dia de queda e com todas essas tensões aí de guerras e etc. que estão acontecendo pelo mundo. Né? Mas, de fato, tem muita gente se perguntando, poxa, para onde vai essa moeda, para onde vai dólar? Realmente, a gente tem visto, como você falou, que a gente tinha um dólar ali no final do ano beirando os 5,70, em alguns momentos até uns quase 5,80, 5,75 por ali. E de lá para cá, tivemos ladeira abaixo aí. Né? Realmente, a gente começou a ter um fluxo muito grande de recursos vindo para o Brasil, muito influenciado também pelas altas taxas de juros que a gente tem, dado que o Banco Central vem fazendo esse movimento de aumento de taxa de juros. A gente já discutiu isso aqui exaustivamente por conta de inflação. Certamente a gente tem muito recurso que está sendo atraído atrás dessa taxa de juros, dado que o mundo ainda, apesar de toda a inflação e de sinalização de alguns bancos centrais que devem aumentar juros nos próximos meses, mas de qualquer maneira a gente tem um mundo com juros zero e alguns países até juros negativos. Então quando o investidor internacional ele olha esse movimento e fala, poxa, eu vou lá para o Brasil que eles estão pagando 10, 11, as previsões são que a gente tem juros aí até acima de 12%, alguns analistas acreditam aí até a metade do ano. Então, esse fluxo, de fato, acaba pressionando o preço do dólar. Né? Hoje, como a gente falou, a gente já viu o dólar trabalhando abaixo de 5,08, que é a menor cotação, sei lá, diria pelo menos desde meados do ano passado, aí, até pouco depois do Covid, quando ele começou aquela arrancada e beirou os R$6. E, poxa, é a hora de comprar, não é? A gente tem visto alguns estudos, né, e realmente não existe consenso no mercado para isso. Alguns analistas entendendo que a gente pode ter um dólar um pouco mais forte por conta do aumento, do possível aumento das taxas de juros americanas. Como a gente já comentou aqui em outros dias também, a gente tem uma inflação bastante acelerada nos Estados Unidos, entre 6% e 7%. Tem muito tempo que a gente não vê esses índices de altos de inflação. E a tendência é que o Banco Central americano venha aumentar os juros nas próximas reuniões do FED. E, certamente, se o Banco Central americano ele aumenta os juros, pode haver um fluxo de recursos voltando para os Estados Unidos, que a gente chama de movimento de flight to quality, né, de um ar para a qualidade, porque, de fato, a gente sabe que o título do governo americano ele é o que é considerado o menor nível de risco do mundo. E se ele começar a oferecer taxa de juros mais atraente, ele acaba atraindo dólares. A gente pode ter uma pequena apreciação nesse primeiro momento. O fluxo, de uma forma geral, não só do Brasil para lá, mas de emergentes, de uma forma geral, até mesmo de economias mais maduras, voltando um pouco para os Estados Unidos por conta dessa possível alta de juros. Então, tem alguns analistas que acham que o nosso dólar real aqui, ele está mais para os 5,30, 5,50 do que por volta dos 5. Já outros não, acham que realmente a gente tem um cenário um pouco mais incerto no mundo, e apesar de ter um cenário também interno um pouco confuso com a questão política, eleições e tudo mais, por conta das altas taxas de juros, a gente pode continuar atraindo recursos para cá e isso pressionando mais um pouquinho o dólar. Né? E também, dependendo da agenda aí de projetos de infraestrutura, enfim, de investimento direto, de uma forma geral que a gente possa ter aqui internamente, só acabar atraindo recursos para investimento direto, investimento em produção, investimento em projetos de infraestrutura, como a gente comentou, energia, estradas, portos, aeroportos, por aí vai. E isso, de fato, pressionar um pouco a moeda. E tem alguns analistas que falam que o dólar está mais para 4,80 para cima. Então, como eu falei, as previsões estão bastante divididas. Para aqueles que querem, né, eu sempre fui um defensor de se você tem um portfólio, né, um pouquinho maior e quer diversificar risco, é sempre importante, independente da cotação da moeda, que você tenha uma parte dos seus investimentos atrelados à moeda forte. É aquela velha história, o nosso país é bastante confuso, a gente já viu troca de presidente, risco fiscal, muita inflação e tudo mais. E por mais que a gente tente colocar a nossa economia no trilho, a gente tem muita volatilidade aqui. Então, sou sempre defensor do investidor, de uma forma geral, se ele puder ter um pouquinho do seu patrimônio alocado em moeda forte, moeda forte nem seja investimento exterior, não necessariamente você mandar dinheiro para lá, dependendo do volume, isso faz sentido sim. Mas hoje no Brasil a gente tem vários fundos que investem lá fora, né, e que inclusive estão atrelados à moeda forte, seja euro, dólar, até mesmo algumas moedas asiáticas. Então, acho que, poxa, faz total sentido sim você ter ali os seus 20% do patrimônio, porque, como eu falo, grande parte da nossa cesta de consumo tem produtos que estão atrelados ao câmbio. Eu até brinco assim, o celular que a gente está conversando aqui agora, certamente, se o dólar dispara, ele fica mais caro, né, eu perco poder de compra ao longo do tempo. Né? Se você tem o vinho que eventualmente você toma, Cacá, vai ficar um pouquinho mais caro se o dólar dispara.
Lógico.
O bacalhau que às vezes a gente goma, ou o estudo do filho no exterior, enfim. As várias coisas acabam ficando afetadas pela alta do dólar. Então, dado que todo o nosso patrimônio acaba sendo alocado em real, seja lá na sua empresa, onde você trabalha, seus investimentos financeiros, seja um imóvel que você tenha, se o dólar dispara, a gente fica, entre aspas, mais pobre, né? A gente perde poder de compra frente a alguma moeda internacional. Então, é muito importante que você diversifique. E aquela pergunta, né, vale a pena comprar ou não? Acho que faz sentido, sim. Acho que nesses níveis de R$5 é um número bastante satisfatório. Muita gente estava esperando que o dólar chegasse aqui para, de repente, fazer uma posição em investimento no exterior, atrelado na dólar. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante, mas, de novo, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, diversificar seus investimentos, porque as economias elas têm dinâmicas diferentes. O que está acontecendo aqui no Brasil não necessariamente o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Então, aquela velha máxima da vovozinha, né, de não colocar os ovos na mesma cesta, vale inclusive quando a gente está falando de moedas. Eu acho que faz total sentido. E sempre está comprando. Você nunca vai acertar a cotação mínima. Compra um pouquinho assim, se fizer 7, como a gente tem hoje, eventualmente se cair mais, você compra mais um pouquinho. Mas é importante sim ter uma posição atrelada mais forte, eu acho importante.
É isso aí. Muito obrigado, Paulo Henrique. Boa semana, bom trabalho.
Um grande abraço, boa semana a todos.
Boa semana, Paulo.